بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos dar continuidade à nossa aula sobre alguns tópicos relacionados ao jejum do mês de Ramadan e teremos a tirar as nossas notas do livro Al-Mulakhas al-Fiqh de Sheikh Saleh al-Fawzan. E na aula passada falamos um pouco sobre o jejum em termos de definição, bem como as evidências da sua obrigatoriedade, bem como também mencionamos um pouco sobre como determinar o mês de Ramadan. E aqueles que são obrigados a jejuar no mês de Ramadan. Portanto, hoje vamos falar sobre alguns outros tópicos relacionados com o tempo do Ramadan, assim como vamos falar um pouco também sobre o Sahur e o Iftar. Todos nós sabemos que o jejum no mês do Ramadan tem início, assim como tem fim. Quer dizer que o jejum tem um período de início e um período de fim. E o jejum no mês do Ramadan, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Qur'an, "Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. 'Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum fa'afa 'ankum, fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataba Allahu lakum." وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo fala um pouco sobre o tempo do jejum. Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala diz أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامَ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu aos crentes de, nas noites do mês de Ramadan, de terem relações com as suas esposas. Pois, antes de chegar a esta ordem, yani, este versículo antes de ser revelado, o jejum tinha uma imagem diferente da imagem que estamos habituados hoje em dia. Que era o seguinte, como mencionou Hafiz Ibn Kathir, rahimahullah, quando fez a interpretação desse versículo, ele diz que este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala revelou como uma misericórdia para os crentes, no sentido de que, anteriormente, yani, quando o jejum foi prescrito inicialmente, os muçulmanos jejuavam da seguinte forma. Yani, as pessoas não podiam ter relações com as suas esposas ou comer depois do adhan de Salat Isha ou depois da oração de Isha. E se a pessoa dormisse antes do Isha, então já não podia comer, por mais que levantasse, antes do adhan do Isha. Quer dizer que depois do Maghrib, as pessoas só tinham esse tempo entre Maghrib e Isha para comer e ter relações com suas esposas. E bastasse rezarem o mês de, yani, a oração de Isha, começava a abstenção da comida e da bebida. Quer dizer que o jejum começava depois do Isha. Eles já estavam de jejum até no dia seguinte, depois do Maghrib. Quer dizer, a maior parte do dia eles passavam de jejum. Essa foi a primeira etapa do jejum. E isso, sem dúvida, trouxe dificuldades a muitos sahabas, perdoanullah alayhim. Mas eles foram pacientes até que Allah subhanahu wa ta'ala os deu a possibilidade de passarem a noite toda a comer e a beber e somente jejuar durante o dia. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz mais à frente, como iremos ver, que eles podiam comer e beber até que o fio branco do dia se distinguisse do preto, yani que é o romper da alvorada. Portanto, esse era o jejum inicialmente, em que as pessoas somente podiam comer e beber e ter relações com suas esposas entre o Maghrib e o Isha. E Allah subhanahu wa ta'ala, sendo misericordioso para com os seus crentes ou para com os muçulmanos de uma forma geral, deu a liberdade de passarem a noite toda a comer e a beber e tocarem as suas esposas. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisa'ikum." Yani, foi-vos tornado lícito nas noites do jejum ter relações com as vossas esposas. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Vocês são roupas para elas, assim como elas são roupas para vós. Quer dizer que um necessita do outro. E mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alima Allahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa afa ankum." Yani Allah subhanahu wa ta'ala sabe que os crentes tinham dificuldades com a primeira imagem do jejum que mencionamos anteriormente, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala os perdoou e prescreveu a segunda forma de jejum, que é a que nós estamos hoje habituados. E mais à frente no versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente neste versículo diz que yani, comam e bebam até que o fio branco torna-se claro ou evidente do fio preto da alvorada. E nós na aula passada mencionamos o que quer dizer isso. Isso quer dizer que yani, existem dois tipos de fajr, como mencionamos anteriormente. O primeiro fajr é o fajr em que a gente vê de longe no local onde nasce o sol, a gente vê uma brancura, mas não é completa. Mas o Fajr Sani, o segundo Fajr, que é o Fajr verdadeiro, o que chamam os sábios de o Fajr As-Sadiq, yani o Fajr verdadeiro, que é obrigatório a pessoa parar de comer, é o Fajr em que a gente consegue distinguir a luz do dia com a luz da noite. A gente vê uma brancura na parte onde nasce o sol, que somos capazes de distinguir ela, yani a brancura, que representa o dia, com a restante, yani, restante cor do céu, que é preto, yani, que indica a noite. Portanto, é esse tempo em que a pessoa para de comer, para dar início ao jejum. E o jejum, yani, continua até o pôr do sol. Portanto, esse é o tempo do jejum. Portanto, o jejum tem início, assim como tem fim. E neste versículo que mencionamos anteriormente, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Podemos tirar também uma lição de que o sahur, yani a refeição que precede o jejum, é algo recomendável. Como vem mencionado num hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Yani, comam, yani, antes do romper do al-fajr, yani sahur é a refeição que é comida antes do romper da alvorada, antes do al-fajr. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: pois nisso há bênção, yani nesta refeição há bênção. Portanto, é recomendável ao jejuador de ter uma refeição antes de iniciar o jejum. Pois isso também fortifica o corpo do jejuador, de modo em que jejue sem dificuldades. E são várias narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam encoraja-nos a tomarmos essa refeição antes do jejum. Até por mais que seja somente com água, yani por mais que a pessoa somente beba água, pois bebendo água, irá de evitar que a gente durante o dia passe muita dificuldade com a sede. Ao contrário do que muitos fazem, não comem essa refeição, não tomam essa refeição, ou nem bebem água suficiente, e durante o dia, yani no jejum, durante o dia de Ramadã, encontra eles todos preguiçosos, cansados. Por quê? Porque não tiveram essa refeição. E outros, ao contrário, exageram nessa refeição, yani comem um banquete. E isso tudo é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a sunna é a pessoa adiar essa refeição até que fica pouco tempo para romper a alvorada. Yani a sunna do sahur, yani dessa refeição antes do jejum, é que a pessoa adia isso de modo em que fica somente um tempo curto para romper a alvorada. Então é nesse tempo que a pessoa deve comer, pois isso fará com que a pessoa, yani, comece a jejuar com força. E não só, este aqui é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário ao que muitos indivíduos, yani, ignorantes fazem, yani, comem no meio da noite e vão dormir. E só acordam, yani, se é que acordam para fazer a salat al-fajr. Portanto, a sunna, mais uma vez, é adiarmos a refeição do sahur até um pouco perto do adhan do al-fajr, que é o tempo que dá o início do jejum. E dentre alguns aspectos que é importante aqui mencionar, é que se a pessoa acorda no estado de impureza maior, yani no estado de janaba, ou uma mulher ficou pura da menstruação antes do romper do al-fajr, então o que a pessoa deve fazer primeiro é comer o sahur, yani tomar a refeição do sahur, antes de se preocupar em, yani, vai fazer o ghusl, yani, que é o banho para remover o estado de impureza maior. Então, a pessoa que acorda no estado de impureza maior, ou a mulher que ficou pura da menstruação antes do al-fajr, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é comer essa refeição, yani, é tomar essa refeição. E só depois é que pode tomar o banho do ghusl, pode adiar o banho do ghusl para depois do adhan, depois do adhan do al-fajr. Essas é que são as recomendações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam adiava o ghusl, yani, no tempo de Ramadã, se ele tiver, acordasse no estado de impureza maior, ele adiava o banho para depois do adhan de fajr. Para depois do adhan do al-fajr. E só depois é que se dirigia à mesquita. E como mencionei anteriormente, algumas pessoas tomam essa refeição, yani sahur, yani antecipadamente, umas 3, 4 horas antes do tempo do Fajr. Alguns até comem antes da meia-noite e vão dormir. Pois esse tipo de, essas pessoas são aquelas que no tempo do Ramadã não passam as suas noites na adoração. Quer dizer que eles só se preocupam em comer e beber. E esses indivíduos que fazem isso cometem vários erros. O primeiro erro é que eles começam a jejuar antes do tempo. Aquele que toma a refeição de sahur antes, muito antes do tempo do al-fajr, essa pessoa está a iniciar o jejum antes do tempo do jejum. Isso é uma inovação, yani é bid'ah. Aquele que acorda, vamos supor que o al-fajr é às 4 da manhã, ele acorda 1 da manhã ou 2 da manhã, ou até mesmo 3 da manhã, e toma a refeição de sahur, essa pessoa está a começar o jejum antes do seu tempo. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse que a pessoa podia comer até que tornasse para ele claro a entrada da alvorada. Portanto, se você come anteriormente, yani muito antes do tempo do al-fajr, então você está a começar a jejuar antes do tempo, e isso é uma inovação. E o segundo erro que essas pessoas cometem é abandonam o salat fajr em congregação, pois eles comem meia-noite ou 2 da manhã, enquanto o salat fajr é às 4, por exemplo, e vão dormir. E não acordam para fazer a oração em congregação. E isso, sem dúvida, que é uma desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa, no tempo de Ramadã, procura o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar, você cometendo algo, yani, um pecado, yani, grave, que é abandonar a oração em congregação, como muitos fazem. E o terceiro erro que essas pessoas cometem é que eles, pode ser que até adiam a oração de Fajr e não rezam no seu devido tempo, ou rezam depois do sol nascer. E isso é outro pecado ainda maior. Quer dizer que essas pessoas, no tempo de Ramadã, em vez de ganharem recompensas, yani, começam a colecionar pecados no tempo de Ramadã. Isso porque contrariaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, devemos nos manter bastante, yani, atenciosos no que diz respeito a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã. Portanto, não há dúvida que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor orientação nisso. E como dissemos, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é adiar o sahur até um pouco perto do romper da, yani, do al-fajr, da alvorada. E como vem em algumas narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava essa refeição, yani, o tempo que ele tomava essa refeição e o adhan de Salat al-Fajr era um tempo suficiente para ler 30 versículos. Quer dizer que era bem perto, yani, do adhan do al-Fajr que ele tomava essa refeição. E ao contrário das pessoas que nós mencionamos anteriormente, que comem, yani, meia-noite e vão dormir. E outro aspecto que é importante aqui mencionar é sobre a intenção. É obrigatório ao muçulmano ter duas intenções no mês de Ramadã. A primeira intenção é a intenção de jejuar o mês todo de Ramadã. Quando chega o mês de Ramadã, é nossa obrigação intencionarmos jejuar o mês todo de Ramadã. E cada dia, depois de yani, depois do pôr do sol, até antes do Adhan del Fajr, devemos, durante esse tempo, intencionar jejuar no dia seguinte. Quer dizer que todos os dias no mês de Ramadã, a gente deve intencionar o jejum. E o tempo da intenção começa depois de Maghrib. Quer dizer que depois de Maghrib, você já pode fazer a intenção de jejuar no dia seguinte. E devo aqui chamar a atenção que muitos pensam que a intenção no mês do Ramadã é proferir determinadas frases. E proferem essas frases em voz audível. Que eu intenciono jejuar no mês do Ramadã, né? Isto, isto e aquilo, como vem escrito em alguns livros ou alguns papéis. Isso tudo é bidá. Pois a intenção é algo que está no coração. A intenção é algo que está no coração. Quando você yani, tira o que está no teu coração e fala isso em voz audível, então isso é bidá. Pois a intenção é algo que está no teu coração. Quer dizer que depois yani, do pôr do sol, a pessoa intenciona dentro de si mesmo de que eu vou jejuar o dia seguinte. Ou a pessoa pode fazer a intenção antes do Al-Fajr. Essa é que é a intenção correta. Não é você proferir determinadas palavras ou frases. Alguns até imprimem calendários e colocam yani, num canto intenção do jejum. Depois dizem Nawaitu an asuma shahr Ramadan, queda, queda. Isso tudo é bidá. O profeta sallallahu alaihi wasallam não ensinou aos seus companheiros. E nem os seus companheiros praticaram isso. Portanto, trazer essas frases e essas fórmulas constitui inovação na religião. Portanto, a intenção é algo que você profere dentro de si, no seu coração. E como os sábios dizem, a pessoa que, por exemplo, acorda para fazer o sahur, isso por si só é um sinal de que ele intenciona jejuar nesse dia. Por exemplo, a pessoa que acorda antes do Al-Fajr e toma a refeição de sahur ou bebe um copo d'água com a intenção de jejuar nesse dia. Isso é que é a intenção no mês do Ramadã. E não são frases em que a pessoa profere em voz audível, como fazem alguns inovadores. E uma sunna abandonada também no tempo de, yani, no tempo de Ramadã é que muitos adiam quebrar o jejum. Enquanto a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é a pessoa apressar a quebrar o jejum. Yani, subhanallah, yani, as pessoas por abandonarem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, você encontra eles já fazendo tudo o contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, a sunna do profeta é adiar o sahur e apressar o iftar, as pessoas fazem o contrário. Yani, apressam o sahur e adiam o iftar. Yani, contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é a pessoa apressar, fazer o iftar, yani, quebrar o jejum. Isso, a partir do momento em que o sol põe-se, então, é o tempo, é a tua obrigação de quebrar o jejum nesse tempo. Não é como fazem muitos mobitados, inovadores, acrescentam 5 minutos ou 7 minutos e dizem, é para termos certeza. Isso é bidá. A partir do tempo em que você tem certeza que o sol já se pôs, então, é o tempo que você deve quebrar o jejum imediatamente. E não é pensar que acrescentar 5, 10 minutos, você está a fazer algo, louvável. Você está a cometer uma bida. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثم أتم الصيام إلى الليل. Depois completem o jejum até a chegada da noite. E a noite chega quando o sol põe-se. A partir do momento em que o sol se põe, isso chama-se noite. Já começa a noite. E não é preciso o céu estar todo preto ou você ver estrelas para chamar isso de noite. A partir do momento em que a última parte do sol põe-se, então já chegou a noite, você deve quebrar o jejum. Portanto, devemos ter no tempo de Ramadã, nós devemos estar apegados à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os Rafida, os Shia, também contrariam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles não quebram o jejum até que o sol todo, até que o céu fica todo preto e ficam e haja muitas estrelas. Para eles este é que é o tempo de quebrar o jejum. E muitos ignorantes seguem os Shias nisso. Aqueles que adiam fazer o iftar estão a seguir o Shia e não estão a seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Quer dizer que as pessoas continuarão no bem enquanto eles apressarem a fazer o iftar, a quebrarem o jejum. Quer dizer que enquanto as pessoas estiverem a apressar a quebrar o jejum, então as pessoas estarão no bem. Isso quer dizer que enquanto as pessoas contrariarem isso, não estarão no bem. O que é vulgar nos nossos dias? Esses que começam a acrescentar 5 minutos ou 10 minutos depois do sol se pôr. Portanto, a sunna, mais uma vez, é a pessoa adiar o sahur, que é a refeição antes do jejum, antes do al-fajr, e apressar, quebrar o jejum. E num hadith também, um hadith Qudus, vem mencionado que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna habba ibadia ilayya a'jaluhum fitra. Que os melhores servos para mim são aqueles que apressam de quebrar o jejum. Isso foi relatado no Sunan al-Tirmidhi e Ibn Khuzaima, Sahih Ibn Khuzaima, assim como no Sahih Ibn Hibban. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala gosta daqueles que apressam quebrar o jejum. Isso é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por mais que a pessoa não encontre algo para comer, excepto água, então deve beber água. E a sunna, a comida que a pessoa deve comer para quebrar o jejum, a sunna é que a pessoa coma tâmaras, chama-se rutab, são as tâmaras frescas. São umas tâmaras bem moles. Chama-se rutab, dentre os árabes chamam isso de rutab. Rutab, quer dizer, tâmara fresca. E essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como vê no hadith, a partir de Anas, radiallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. إنك البروفيت دي اللي ديش كي البروفيت صلى الله عليه وسلم كبرava o jejum antes de ir fazer a oração com tâmaras frescas. Mas à frente diz: فَإِنْ لَمْ تَكُمْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ. Se ele não encontrasse tâmaras frescas, então comia tamaratun. Yani tamaratun são tâmaras secas. São tâmaras secas. Yani, a palavra tâmara quer dizer tâmara seca. E rutab quer dizer tâmara fresca. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam dava preferência às tâmaras frescas. Caso não, yani, caso não tivesse as tâmaras frescas, então comia as tâmaras secas. E mais à frente, Anas diz: فَإِنْ لَمْ تَكُمْ تَمَرَاتٌ حَسَوَاتِ مِمَّا. Yani, se ele não encontrasse tâmaras secas, então bebia alguns goles de água. Portanto, esta aqui é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam no iftar, em que a pessoa procura comer tâmaras frescas, caso tenha, caso não, então tâmaras secas, caso não, então que beba água. E isso é o contrário, o que as pessoas fazem hoje. As pessoas no tempo de iftar preparam banquetes. Para algumas pessoas, o Ramadan é tempo de comer e beber. Aquilo que ele não comeu durante o ano, come no Ramadan. Contraria a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas, muitos, quando chega o Ramadan, preocupam-se com fazer compras. O que é que vão comer no Ramadan? Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum com tâmaras e água. Caso não tivesse tâmaras, bebia água. E as pessoas fazem o quê? Banquetes. Esbanjam. Eles banjam no tempo de Ramadan mais do que fora do Ramadan. Portanto, esse, sem dúvida, é algo contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, esses banquetes que as pessoas fazem. Então, caso a pessoa não tenha nem tâmaras moles ou frescas ou tâmaras secas, ou a pessoa não tem mesmo água, então a pessoa pode comer aquilo que encontrar. Caso a pessoa não tenha essas coisas que mencionamos, que fazem parte da sunna, que é tâmara fresca, ou tâmara seca, ou a própria água, então a pessoa então que coma aquilo que encontrar. E aqui é algo que também devemos chamar a atenção algumas pessoas, é que alguns, quando chega o tempo de iftar, sentam na mesa e ficam a comer, até não fazem a oração em congregação. Ficam a comer até uns 30 minutos, até que o tempo da oração passa, ou o tempo da oração em congregação passa. E só depois é que eles saem saciados é que vão comer. É que vão fazer o salat. E isso é contrário também à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois como vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum com aquilo que mencionamos anteriormente, e logo se dirigia à mesquita. E hoje as pessoas fazem tudo contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não fazem a oração em congregação, que é algo obrigatório, e ficam sentados na mesa. Outros até ficam até o tempo de Ishá. Wa'iyadu billah. Portanto, esses são alguns aspectos que devemos ter em conta no mês de Ramadan. Que o mês de Ramadan é um tempo para a pessoa obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e não desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, contrariando a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E um outro aspecto que é importante mencionar também é sobre a prece no tempo de iftar. Os sábios dizem que não existe nenhuma prece autêntica, que deve ser dita especialmente quando a pessoa está fazer o iftar, está a quebrar o jejum. Não existe yani, um hadith autêntico sobre isso. Quer dizer que a pessoa pode fazer qualquer prece, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala qualquer coisa daquilo que a pessoa tem yani, necessidade. Aquilo que a pessoa necessita, então pode pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que yani, o tempo de iftar é um dos tempos em que Allah subhanahu wa ta'ala mais aceita as preces dos, yani, das pessoas. Portanto, nesse tempo devemos aproveitar, fazer muita prece. Fazer muita prece. Pedir o bem neste mundo assim como no outro. Pois este é um dos tempos em que Allah subhanahu wa ta'ala yani, aceita mais as preces dos seus servos. Portanto, é obrigação do muçulmano aprender yani, os ahkam ligados ao jejum antes de começar o jejum, para que não caia nos erros que a gente mencionou anteriormente. As pessoas procuram yani, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadan, acabam ganhando, se não, a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala por contrariarem os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E vamos parar por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda yani, vida e saúde para que possamos chegar no mês do Ramadan com saúde e fé. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o conhecimento, com o pouco que aprendemos, e que nos coloque firme na sua religião, para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.